Bem-vindo ao podcast No Caminho para o Lar. Duas Rebecas, mães, esposas e mulheres comuns, conversando em meio a uma boa dose de chá sobre a vida ordinária do lar. Bem-vindos a mais um episódio. Nesse episódio, a gente vai estar conversando um pouquinho sobre rede de apoio. Esse assunto que está tão em alta hoje em dia e é um assunto muito importante. Um aspecto muito grande da maternidade, principalmente nesse primeiro ano de vida do bebê. Então, a gente vai refletir um pouco sobre isso aqui, à luz da Bíblia, né, Rebeca?
Sim, esse tema é tão assim, importante justamente pelo que a Rebeca falou, porque eu acho que nesse primeiro ano, principalmente, né, a gente precisa mesmo de ajuda, né? É importante que a gente não esteja só nessa caminhada e essa ajuda, é claro, ela é bem-vinda tanto materialmente, né? Então, quem ajuda com comida, enfim, mas eu acho que até principalmente alguém que nos encoraje espiritualmente, né? Que nos dê força mentalmente e nos edifique com a verdade, né? Que é a Bíblia, para que a gente possa realmente ficar firme, né? Nesse momento de adaptação, né, tão brusca, né? Que acontece.
Pessoas com quem a gente possa ser vulnerável e que estejam preparadas para nos encorajar e nos colocar para frente. Deixa a caminhada leve.
Ah, é verdade. A gente precisa de alguém que nos renove mesmo na força do Senhor, não que murmure junto, né? Que...
É porque às vezes a gente entra nesse ciclo e se a gente encontra alguém que está no mesmo ciclo,
é verdade.
A gente não sai.
Nossa. Essa é a influência mesmo de uma rede de apoio, né? Porque e tem que ser apoio mesmo, não puxar pra baixo. Mas é verdade.
E você fala essa parte dos pais por experiência também, né? Você mora longe tanto dos seus pais quanto dos seus sogros.
Sim, então. E desde que a gente casou, na verdade, a gente mora longe, né? Dos pais. E... Ah, eu acho que essa coisa de morar longe dos pais tem acontecido, acho que mais e mais nessas gerações mais recentes, né? Eu acho que antigamente, assim, bem antigamente, era comum todo mundo morar meio junto, né? Mas agora,
sim,
não sei, né? Vai ficando mais difícil. E, bom, eu não sei se eu... Acho que eu acabei de falar, né? Que desde que eu casei, eu moro longe. E aí, quando eu ganhei as minhas filhas, né? Não foi diferente. A filha que tenha...
Com
bebê,
certeza,
né?
é.
Então, é diferente, né? Mas, então, pela graça de Deus, eu pude ter essa ajuda, mas eu sei que muita gente não tem, mas Deus vai suprir as necessidades, né? Não fique aflita com isso.
Eu acho muito legal esse seu encorajamento, porque eu acho que é um tópico que assusta muitas pessoas, estar morando longe e ter que encarar a maternidade sem uma rede de apoio pai e mãe, ou família de primeiro grau, assim, próximo, né, estando perto, na mesma cidade, ou numa cidade mais pertinho. Acho que é um tópico que assusta bastante, assim, quando as pessoas pensam em ter o primeiro, ou até ter mais, né.
E a gente pôde ver muito a mão de Deus pela igreja, assim, chá de bebê, né, organizado pela igreja, e irmãs que ajudavam, que visitavam. Nossa, é maravilhoso, né? Então, eu acho que nessas situações a gente se sente ainda mais compelido a investir, né, nessas amizades. Eu acredito que a gente já comentou em algum episódio que é um investimento mesmo, né? A amizade na vida adulta, principalmente, a gente precisa ir atrás, servir realmente aquela pessoa, né? Que é isso.
Sim.
Que a Bíblia exige de nós, né? E
Com certeza. É
isso que precisa existir, né, dentro da igreja, especialmente, esse serviço mútuo, essa edificação mútua, que se reflete nesses momentos, então, né, nesses momentos de uma recém-mãe, né, a rede de apoio devia partir principalmente da igreja por causa disso. Né?
É verdade. E eu acho que esse vínculo não vai ser criado do nada, né? A gente precisa investir tempo e investir nesses relacionamentos. A ajuda e o serviço, eles podem chegar, e são oportunidades da gente aproveitar isso para criar uma amizade, né? Mas se a gente deixa passar, às vezes isso esfria, e daí a gente acaba chegando naquelas coisas que a gente começa, mas eu não tenho ninguém, eu não tenho amizade. É, mas tem a nossa parte também, né? A gente tem que, mesmo estando nesse primeiro ano de vida do bebê, se esforçar para escolher pessoas boas para caminhar com a gente e realmente investir nesses relacionamentos, não só para estar tá ganhando um apoio, mas também, de certa forma, para ser um apoio para alguém, né?
É, e nesse assunto, tem alguns versículos que acho que vale a pena falar. Por exemplo, em Romanos 12, 10 fala: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. A gente sempre lembra de João 3,16, né? Mas 1 João 3,16 fala: nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Então, que a gente sempre lembre mesmo, que a gente precisa servir o outro. E aí, ter esse olhar mais apurado para perceber, assim, recém-mães, por exemplo, ou mães que estejam passando por dificuldade. A gente está falando aqui de mães, porque estamos falando de maternidade, né? Então, que a gente, como igreja, também possamos ser rede de apoio, sabe? E, do outro lado, né, a mãe, que ela possa receber isso e que haja essa troca, então, né, de amor entre a igreja.
O que você falou me fez lembrar é da Rosária Butterfield, que ela tem o livro Evangelho e a Chave de Casa, né? E ela defende que realmente o princípio do evangelho é a hospitalidade e o serviço ao próximo. E isso é num geral, né? Mas trazendo para essa questão de rede de apoio, que ela gosta muito de. Então, eu acho que a gente pode. Eu sei que esse conceito de hospitalidade é muito grandioso, não cabe nesse episódio sozinho. A gente pode até fazer um episódio mais para frente sobre isso. Mas realmente, se a hospitalidade ela é um princípio do evangelho, isso se aplica também na rede de apoio, né? A gente não pode deixar essas pessoas caminhando sozinhas e ser hospitaleiro não necessariamente significa você só receber a pessoa na sua casa, mas significa você servir essa pessoa, né? Estar junto dela espiritualmente e através também de serviços práticos.
É exatamente o que você falou. Principalmente, né, espiritualmente, às vezes só de ouvir a pessoa você já tá servindo ela,
Com
né?
certeza. E isso que você falou do espiritualmente se aplica também para quem está morando longe, eu acho, né? Porque às vezes a pessoa não está perto de você fisicamente, mas ela consegue te ouvir, ela consegue fazer uma ligação de vídeo. Isso aconteceu comigo, aliás, na pandemia. Eu recebi uma visita de recém-nascido via FaceTime. E foi muito gostoso, foi muito legal. Acho que é interessante a gente se manter presente, mesmo distantes, né? E essa é uma boa forma, sendo uma rede de apoio emocional, espiritual.
É, e tendo em vista, então, tudo isso que a gente falou, eu acho que é importante isso, a gente não, nesse assunto de rede de apoio, não negligenciar os irmãos da igreja, né, as irmãs. Claro, os familiares são muito importantes e que ótimo se a gente puder tê-los perto, mas, por exemplo, se você não tiver, e mesmo se você tiver por perto, encontre também esse encorajamento, esse auxílio na igreja, né? E se você é alguém que vai servir a outra mãe também, né, tem esse olhar atento, realmente que a gente não negligencie, né, esse apoio que é prescrito, né, por Deus, né? A gente caminha junto, né?
Com certeza. Então agora a gente também queria conversar um pouco sobre alguns extremos e alguns deslizes também que a gente comete durante principalmente esse primeiro ano de maternidade, né, em relação à rede de apoio, seja na nossa família, seja na família da fé também. Uma das coisas que a gente conversou foi essa questão de isso acontece tanto na família quanto na família da fé. Receber conselhos de mulheres mais velhas, né? Em Tito, a gente vê que as mulheres mais velhas, elas têm que ensinar, as mulheres mais novas a serem boas donas de casa, boas esposas e boas mães. A Bíblia, então, ela não tá dando pra gente um guia prático de rotina e como tem que fazer isso ou aquilo, mas ela nos diz que as mulheres mais velhas têm algo precioso a dizer. E o que a gente vê hoje em dia é meio que uma guerra de gerações, às vezes, né?
É, cada um achando que a sua é a melhor, né?
Sim, porque muita coisa da maternidade mudou, muitas coisas mudaram cientificamente mesmo, formas práticas de fazer as coisas, mas às vezes a gente entra em conflitos por coisas muito pequenas, sabe? Ah, você vai usar um travesseiro ou não? E existem formas respeitosas da gente discordar das pessoas. E eu acho que é necessário que a gente peça sabedoria para Deus também, para saber filtrar o que você pode pensar diferente, por ser uma questão prática, mas não ignorar tudo que aquela pessoa tem para dizer só porque vira um pacote com a validade vencida, sabe? Um pacote de ideias com o que já expirou a data. É, uhum. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque essas mulheres mais velhas, elas têm sabedoria para passar, né? Tem muita sabedoria, a gente tem que ter essa sensibilidade para escutar.
Sim, é o que você falou, não ficar nesse embate de geração e ter justamente a sabedoria, porque a gente deve pedir a Deus para ter o equilíbrio entre ouvir e, se for para rejeitar algo, algo pontual em meio a tudo que foi dito, a gente ter essa sabedoria de não ofender, de não entrar em conflito por coisas justamente tão pequenas, né, pormenores. Então, realmente, de novo, né, o equilíbrio em receber, né, esses palpites, esses conselhos, e também quem dá o conselho também ter o tato, né, do momento, de como falar, enfim.
E não surtar também, porque essa mãe não tá fazendo do jeito que fazia antigamente.
Sim,
né? Porque às vezes até uma recomendação do pediatra, e daí vem uma pessoa mais velha e surta muito em cima dessa mãe, essa mãe fica muito preocupada também, porque tá levando em consideração a opinião dessa pessoa. Então, eu acho que a gente, como um todo, né, tem que saber andar uma milha pelo outro, se colocar um pouco no lugar, tentar aquietar os nossos corações, porque às vezes vem de um lugar de... Às vezes não, acho que quase sempre vem de um lugar de muito amor e muita preocupação por aquele bebezinho, por aquela mãe, principalmente se for de primeira viagem. É uma preocupação que essa pessoa acerte e faça o melhor, né?
Quando é a primeira vez, tem que... É muito delicado mesmo o jeito, né, que a pessoa pode falar para a mãe para não deixar ela sufocada, para às vezes fazer ela se sentir pior, né? E como você falou, às vezes a pessoa não quer nem realmente, nem pode mesmo entrar em conflito, porque, por exemplo, ela está recebendo ajuda, apoio daquela pessoa, né? Então,
sim.
É uma situação delicada mesmo que exige esses cuidados, né?
E eu, assim, como mãe de primeira viagem, eu tive várias fases de lidar com isso, né? E hoje em dia eu acho que eu tô numa fase que eu tenho achado boas formas de lidar com essas diferenças de gerações. Não que eu ficasse entrando em conflitos de discutir com alguém sobre isso, mas às vezes eu ficava tentando muito explicar para a pessoa por que que eu estava fazendo alguma coisa do jeito que eu estava fazendo. E até por insegurança mesmo de ser mãe de primeira viagem. Mas às vezes esse não é o melhor caminho. O melhor caminho é a gente simplesmente escutar. E daí a gente, como pai e mãe, a gente filtra o que a gente vai fazer. Mas às vezes a gente não precisa ficar entrando nessas conversas que fazem às vezes a pessoa que tá falando também se sentir desvalorizada, mesmo que você não queira isso, né? Então, às vezes o melhor caminho é a gente não prolongar algumas coisas, sabe? É filtrar o que a gente vai escutar, o que a gente não vai escutar, o que são os conselhos valiosos, o que são tecnicalidades que não são tão relevantes, e saber o que a gente prolonga numa conversa e o que não, porque senão a gente pode estar só fazendo alguém se sentir menor, e às vezes a pessoa tá tentando ajudar, né, e não tem porquê.
E eu acho que um outro desvio também que tem nesse assunto é a questão da gente, como mãe, muitas vezes ter dificuldade de pedir ajuda, né, e muitas vezes isso vem de um capricho mesmo nosso, né, de um pecado, de um controle excessivo. A gente não consegue delegar para outras pessoas, às vezes, cuidados pequenos do bebê, porque a gente acha, no fundo, que o que a gente faz é melhor, que o nosso jeito é melhor. E aí, de novo, entra nessa questão, às vezes, de embate de geração, de ideia. Porque a pessoa vem de uma outra geração ou de uma outra forma de criação. Às vezes, a gente acha que não. Não serve nem para ajuda, entendeu? O jeito que a pessoa está falando, está fazendo. E o que a gente tem que entender é que, primeiro, existem momentos que é necessário, às vezes a gente tá muito descabelado, assim, nesse primeiro ano. E pode ser bom, se a gente puder, se a gente tem essa oportunidade, por que não delegar um pouquinho, deixar a outra pessoa servir a gente também. É, porque a pessoa, às vezes, tá querendo muito te ajudar, tá querendo muito te servir. E fica não. chateada, né, se você não pede ajuda, né?
Não só isso, às vezes a pessoa sabe fazer melhor que a gente mesmo.
Também, exatamente.
Muito principalmente nesse primeiro ano de vida que a gente tá se ajeitando. É, eu falo por mim, quando o Henrique tava na época de cólica, a minha mãe segurava ele e ele acalmava, porque eu tava tão dentro daquela situação e tão desesperado em fazer ele se sentir melhor e fazer ele se acalmar, que o meu desespero desesperava ele. A minha mãe, com aquela calma de avó, assim, pegava ele e ele dormia no colo dela. E eu ficava com aquela cara de, tipo, poxa, não foi tão fácil.
É, então, a gente não pode, né, desperdiçar, assim, essas oportunidades. E é o que você falou, às vezes o olhar de alguém de fora, às vezes até o marido, né, mas outras pessoas da sua rede de apoio, elas são muito boas, né? Além de te desafogar, elas... Talvez, justamente por a gente, por não estarem tão assim envolvidas naquela situação, pensando tanto naquilo, elas conseguem lidar aquilo de uma forma tão diferente que flui muito melhor, né?
Assim, a gente tem muito. É realmente um pecado no nosso coração, isso eu acho, de esse controle, né?
Uhum.
E a gente realmente, a gente perde muito, primeiro com esse nosso desespero de querer resolver tudo, porque a gente. Tudo vira uma coisa muito grande que a gente precisa resolver, a gente vive muito intensamente, e eu acho que isso é normal, essa intensidade que é como a gente passa pelas coisas, porque a gente está o dia inteiro imersa nisso, né? É, principalmente nesse primeiro ano de vida, que tem licença maternidade, tem um monte de coisa. E daí qualquer pessoa da nossa rede de apoio, e aqui o marido ele é rede de apoio, mas ele também é pai da criança, mas mesmo assim ele tem um olhar diferente da gente, porque a gente fica muito imersa nisso e às vezes a gente perde detalhes importantes, então é muito valioso a gente pedir ajuda, né?
E eu acho que foi uma coisa até que a gente conversou e você comentou, que é importante a gente aceitar a ajuda do jeito que ela vem, né?
Ah, esse é um erro muito grande, né? É a gente querer exigir que a ajuda faça as coisas do nosso jeito.
Do nosso jeito. Então, ajuda, ajuda, né? Exceção, não é pra ser você mesmo. Não é a responsabilidade da ajuda agir como você age enquanto mãe, né? Enquanto pai, então...
Eu acho que assim, se a ajuda puder, se ela perguntar, se ela quiser...
Puder, quiser.
É, exato, não tem problema nenhum. É, o que a gente está comentando aqui é o erro que a gente cai de, às vezes, querer exigir isso da pessoa, né? E daí, principalmente, isso é mais com família, né? Eu acho que acontece. Começar até a entrar em alguns conflitos com a nossa rede de apoio, porque as pessoas não estão fazendo tudo tintim por tintim do jeito que a gente faz normalmente. E aí não dá, né? Porque a gente tá recebendo um serviço e falando mal dele.
Exatamente.
Não,
tudo
não é... Não é coerente.
E aí nisso entra até no ponto também, outra coisa que pode desgastar esses relacionamentos dentro da nossa rede de apoio, além disso, né, de exigir que a ajuda faça uma coisa que não é mesmo para ela fazer, porque ela não é você, é quando a gente abusa, né, um pouco da ajuda. E isso principalmente dentro da família mesmo de sangue, pode ser mesmo uma coisa que desgasta bastante o relacionamento. Porque tem que, querendo ou não, tem que ter sempre esse limite, né? De quem é mãe, quem é pai,
com certeza.
Quem é, né, quem é tio, quem é avô. Eu acho que tanto nessa ânsia de querer ajudar, quanto nessa ânsia de querer receber ajuda, muitas vezes o limite pode, né, ultrapassar um pouco e aí é complicado. A gente precisa sempre ter um olhar atento, né, mesmo para isso, pedir sabedoria a Deus.
E eu acho que uma coisa útil, assim, e prática que a gente pode fazer é sempre estar perguntando para as pessoas que a gente pede ajuda se tá tudo bem, se elas estão, se tá bom para elas esse arranjo que a gente está fazendo, se a gente não tá pesando, para realmente esses relacionamentos não ficarem desgastados. E aqui eu acho que entra um pouco dos dois lados. É, por exemplo, quando a pessoa tá querendo muito ajudar a gente também, quer estar perto, ela tá com uma boa intenção, ela quer participar e tudo. E tudo isso são coisas muito boas. Mas, às vezes, a pessoa, ela traz uma ajuda que, de certa forma, ela tá impondo a você. Eu acho que esse é um jeito de falar. É, ela quer te ajudar daquele jeito e ela fica meio magoada se você não for aceitar aquela ajuda. E é uma situação difícil de lidar também, né? E eu acho que aqui a gente pode falar para as pessoas, nós nesse papel de oferecer ajuda quando a gente for passar por isso, e para outras pessoas que vão oferecer ajuda para alguma puérpera, é ter também esse cuidado de perguntar, né? Se, já que a gente está oferecendo ajuda, como essa pessoa quer ser ajudada, se a gente puder, né? Para a gente também não impor uma coisa que a pessoa se sinta desconfortável.
Sim, dá o espaço, às vezes, se a pessoa quiser o espaço, né?
É,
afinal, se a gente está servindo o outro, o nosso irmão, então, justamente, vamos perguntar e ver qual que é a melhor forma aí. E o que você falou, não ficar magoado, ressentido, se a pessoa não quiser receber aquela ajuda daquele jeito naquele momento, né? Assim como a gente também não pode ficar ressentido se alguém não puder nos ajudar em algum momento específico, né? Então,
e não oferecer a ajuda
não
aqui.
Oferecer, né?
Eu acho que tudo tem que envolver bastante conversa, e um olhar. Pedir sabedoria para Deus mesmo, para ter um olhar delicado, para saber usar boas palavras, saber conversar e dialogar com as pessoas, sem partir do pressuposto que as pessoas têm que fazer tudo que a gente quer, ou que as pessoas estão entendendo tudo que a gente quer, sem a gente precisar falar absolutamente nada. Então, ao mesmo tempo que a gente tem que ter esse cuidado de perguntar se a gente está sendo um peso para os outros, a gente também tem. A gente sempre tem como lidar com as situações de uma forma mais delicada, com as nossas palavras. Igual eu falei, de não entrar nessas. De não ficar sempre entrando numa aula explicativa de como algo mudou. Primeiro, não é útil entrar sempre numa discussão por alguma coisa. Segundo, que assim, às vezes a gente pode estar errada mesmo, alguma coisa que a gente começa a querer falar. Então, eu acho que tudo volta muito para esse cuidado com as palavras e realmente sentar e dialogar, saber quando falar, saber quando escutar. Acho que faz muita diferença nesse relacionamento de rede de apoio.
Eu achei perfeito mesmo esse contraponto aí que você deu. A gente nem, por um lado, abusar da ajuda e também, para quem ajuda, não importunar, entre aspas, como ajuda excessiva ou ficar ressentido, né, se não receber ajuda. E aí a pessoa de lá também não
levar
ficar ressentida.
Levar como uma ofensa, né? É levar como uma ofensa que a pessoa não tá funcionando do jeito que você queria que ela funcionasse.
Sim, a gente não pode, né, nem se ressentir quando a pessoa não oferece ajuda, e a outra também não pode se ressentir quando a gente não quiser receber, né? Então, sempre é uma questão mesmo de sabedoria no relacionamento mesmo.
Sim, e saber que as pessoas, elas têm personalidades diferentes, elas funcionam de um jeito diferente, e aí que entra realmente essa parte da sabedoria. Porque às vezes a pessoa, ela não tá menosprezando, ou a pessoa não tá te negligenciando, não é que ela não te ame, que ela não se importa com você. É que às vezes as pessoas, por serem diferentes, elas vão ter esse jeito de mostrar as coisas, o serviço, o apoio, de uma forma diferente, dentro das possibilidades que elas estão no momento. E a gente tem que saber navegar isso, né? Entendendo que, às vezes, uma coisa que funciona muito bem para alguém vai funcionar muito bem para outra, e tudo bem, né? A gente tem que saber caminhar junto, independente das diferenças.
Perfeito. Eu acho que era basicamente isso que a gente tinha para falar. A gente conseguiu dizer tudo que a gente tinha pensado, de reforçar bastante essa questão de buscar a rede de apoio na igreja, principalmente quando não houver os familiares, mas mesmo quando houver, não negligenciar, né, esse serviço mútuo que há ali. E também, basicamente, ter o cuidado nos relacionamentos com a nossa rede de apoio, né? Ter esse cuidado para não desgastar. Buscar mesmo sabedoria a Deus para lidar, né? Para ter o tato de como a gente vai receber essa ajuda, como a gente vai pedir. E isso a nova mãe vai aprendendo mesmo com a prática e também pedindo a sabedoria a Deus, né?
E ter humildade, né, de saber ouvir conselhos, saber considerar o que as pessoas estão falando. Claro que a gente não tem que. Às vezes, se a gente tá tão insegura que a gente começa a duvidar de tudo que a gente tá fazendo, também não é legal. Mas, assim, realmente ter essa sabedoria de quem ouvir, ter esse filtro do que ouvir, é sempre orar a Deus, ver se a gente não tá caindo numa soberba do nosso próprio conhecimento, se a gente não tá desvalorizando as pessoas ao nosso redor. Tentar realmente ouvir as pessoas também e não caminhar só no nosso próprio entendimento de... Porque quando a gente fala de mães, principalmente de primeira viagem, a gente estuda muito, a gente tá muito imersa, né? Uhum. E às vezes é o primeiro conselho que a gente vai procurar na internet, é numa caixinha de perguntas. Eu sei que isso é tudo muito bom, mas biblicamente as pessoas que estão ao nosso redor, as mulheres mais velhas, a nossa igreja, são ótimas fontes pra gente procurar apoio, né?
Uhum.
E conselhos.
É isso mesmo. Bom, a gente termina por aqui, então. Até a próxima.